Ministro, José Maria Trindade, da Rádio Jovem Pan. Ministro, acho que, creio eu, já é o momento de um balanço. Essas eleições, elas foram regidas por uma lei muito forte. Os veículos de comunicação da área eletrônica, rádio e TV, ficaram impedidos de fazer um trabalho. As TVs e as rádios davam a agenda dos candidatos. E outros veículos ficaram mais liberados para fazer o trabalho. O senhor acredita na possibilidade, o senhor acha que é preciso fazer um arcabouço legal diferente para as próximas eleições? O senhor acha que é preciso uma reforma eleitoral urgente mesmo, como defendem alguns?
Bem, eu como juiz, nós aqui como juízes, aplicamos a lei. Qualquer questão relativa à reforma política, que é uma coisa, e a reforma da legislação eleitoral, que é outra coisa, deve ser direcionada ao Congresso Nacional. Eu já me manifestei anteriormente, e não sei a opinião dos colegas, de que, no sentido de que as regras eleitorais, no que diz respeito à manifestação dos candidatos, é um pouco rígida demais. Eu tenho expressado no sentido de que entendo que o tempo para a propaganda eleitoral, qual seja de 3 meses, é muito curto. O ideal para que o eleitor conheça melhor o seu candidato seria que a propaganda eleitoral pudesse começar no início do ano eleitoral, evidentemente sem a utilização da máquina pública. Mas isto é uma opinião que eu expresso como eleitor, como cidadão e não como magistrado. Como magistrado, nós cumprimos a lei. Eu entendo que a pré-campanha poderia ser um pouco mais dilatada no tempo. Como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Mas sempre enfatizo, com uma vedação absoluta, rigorosa do emprego da máquina pública.
Ministro Diego Abreu, do Correio Brasiliense. Como o senhor enxerga relatos de hoje, de que um eleitor foi votar no Lago Sul, aqui em Brasília, chegou para votar e foi informado de que já havia, que o sistema já tinha computado um voto dele, acabou não votando. Também queria que o senhor analisasse a questão do candidato, desse candidato Roriz, que votou e a foto dele não apareceu na urna, segundo ele.
Bom, eu acho que isso tem que ser perguntado a ele mesmo, né? Porque todos que aqui votaram que podem testemunhar que o sistema funcionou sem nenhuma falha. Então, funcionou, só teve um problema no caso particular dele. Então, não sei, não posso responder.
Presidente, Felipe Seligman, da Folha de São Paulo.
Sim.
Questão inicial de um eleitor que chegou para votar e o sistema informava que ele já tinha votado. Acabou não votando por causa disso.
Olha, pode ter um caso isolado, um outro caso isolado, mas isso deve ser alguma coincidência, um erro, um registro, mas nós não temos notícia de que isso tenha ocorrido de forma sistemática no Brasil. Eu insisto nesse aspecto, o sistema é absolutamente seguro, foi testado com auditoria externa, auditoria internacional, nós não temos dúvida nenhuma quanto à rigidez do nosso sistema eleitoral. E esse incidente, se realmente tiver acontecido, será investigado. Aqui o nosso corregedor-geral está presente, está atento. Aliás, o Correio Brasiliense também deu uma colaboração importante recentemente com relação a possíveis falhas do sistema. O nosso corregedor-geral, o ministro Aldir Passarinho, imediatamente abriu uma sindicância para aprofundar as investigações.
Presidente, Felipe Seligman, da Folha de São Paulo. Gostaria de questionar o senhor sobre o papel do presidente Lula nessa campanha. É um fato controverso que nunca antes na história desse país um presidente participou tão ativamente da campanha. E a gente recentemente viu, no ano passado, principalmente, o TSE resolvendo questões de eleições de 2006, caçando governador. O senhor acha que a eleição de agora, que termina hoje, terá próximos capítulos na justiça eleitoral? 1 e 2. Lhe surpreendeu o número grande de multas por propaganda antecipada, até do próprio presidente Lula, por ter, antes do início formal da campanha, agido ativamente também para participar?
Bem, nós aqui não podemos, como magistrados, fazer qualquer juízo de valor sobre o comportamento de membros de outros poderes, sejam eles integrantes do Poder Executivo, sejam eles integrantes do Poder Legislativo. O que nós podemos, sim, é nos manifestarmos nos autos. E toda vez que veio uma representação contra o presidente da República, que nós consideramos procedente, ele foi apenado. Nas vezes em que entendemos que não foi procedente essa representação, evidentemente ele foi exonerado. Isso sempre de forma absolutamente pública em sessões plenárias desta corte. Se nós fizermos um retrospecto das punições dos distintos candidatos, dos distintos atores do cenário político, das punições que foram a eles, enfim, aplicadas, e já houve um jornal que fez esse retrospecto, nós vamos verificar que houve um equilíbrio muito interessante nas punições que foram aplicadas aos disputantes desta eleição, a ambos, digamos assim, as duas coligações que agora estão no segundo turno.
Presidente, Raíssa Gomes, da Rede Amazônica. Eu gostaria de saber se o senhor avalia que a seca no Amazonas prejudicou o andamento das eleições e se o índice de abstenção pode ser considerado alto por conta disso e se há alguma previsão do término das eleições no Acre ser mais demorado por conta da votação do referendo do fuso horário.
Essa é uma pergunta muito interessante. Se o índice de abstenção se elevar de forma mais substantiva com relação ao primeiro turno, isso vai se dever a um conjunto de fatores, né? Quer dizer, primeiro, muita gente deixou de comparecer às urnas porque eventualmente votou num candidato, ou o candidato de sua preferência não participa desse segundo turno. Depois nós tivemos, como já foi dito aqui, um feriado prolongado, que isso também contribui para aumentar o índice de abstenção. No Amazonas, realmente, nós tivemos um problema com relação à seca. Esse é um fenômeno natural que, lamentavelmente, tem se repetido nos últimos tempos. Talvez faça parte até desse fenômeno global mais amplo, que é o fenômeno da mudança climática no planeta Terra. Mas nós podemos dizer com muita satisfação e segurança que os óbices representados pelo transporte, pelas dificuldades de transporte, foram superadas mediante a colaboração muito eficiente das Forças Armadas. Então, o deslocamento do pessoal da Justiça Eleitoral, do material, das urnas eletrônicas, foi feito a tempo. É possível que, realmente, em determinados locais, onde a seca tenha sido mais intensa, tem havido uma dificuldade maior de transporte dos eleitores, então isso será mais um fator para aumentar o índice de abstenção, sobretudo na região norte do país.
Ministro.
Do Acre. Nós não temos ainda uma previsão, mas todos nós sabemos que, além do problema do fuso horário, nós temos lá uma outra particularidade, é que lá, além da eleição para presidente e governador, nós temos um plebiscito que é justamente um plebiscito relativo ao fuso horário. Então, claro que isso representa uma dificuldade maior e poderá haver um certo atraso na coleta dos dados do estado do Acre. Mas como a eleição ou a votação que diz respeito ao plebiscito é simples, basta apertar um botão que diz sim ou não, nós não esperamos maiores problemas lá no Acre também.
Ministro, aqui atrás, aqui. Apolos, da agência Rádio Web. O senhor acredita que foi bem utilizado o tempo de rádio e TV dos candidatos à presidência da República? Eu pergunto isso pela onda de denuncismo, o uso, a utilização do espaço nobre em rádio e televisão com tantas denúncias de ambos os lados.
Bem, no geral, houve a exposição de planos, projetos, programas e ideias. Num determinado momento, houve um acirramento de críticas pessoais, de denúncias. Isto foi registrado, inclusive, pelo plenário deste tribunal. Quando isto ocorreu, houve sanções foram aplicadas pelo TSE, mas, a meu ver, nada que possa ter fugido, digamos assim, daquilo que se espera numa disputa um pouco mais acirrada, sobretudo em se tratando de uma disputa para a presidência da República.
Boa tarde, senhores. Eu queria direcionar... Edson Ferreira, de Londrina, no Paraná. Eu queria direcionar a questão, me permitam, ao procurador-geral, Dr. Roberto Gurgel. O presidente até mencionou a dificuldade de algumas análises em virtude do ineditismo da legislação. O senhor já tem alguns números de recursos impetrados pela procuradoria? Se há um recorde, há como comparar isso?
Não, na verdade, nós não temos ainda esses números fechados, mas eu até lembrava que o número de feitos, ele é sempre crescente a cada eleição. Quer dizer, na verdade, esses números crescem naturalmente a cada eleição. E, aparentemente, esse crescimento observou esse parâmetro em relação a outros pleitos. Não houve, assim, nada de extraordinário em termos de movimentação.
Com licença, boa tarde, senhores. Meu nome é Simone Moura, eu sou da Record News. Duas breves perguntas. A expectativa do senhor para o resultado final, até que horário nós vamos ter já os dados para presidente e também governadores dos 8 estados, além do Distrito Federal, e se o senhor ficou satisfeito com a questão da divulgação da internet, da lei da internet. O senhor achou que os partidos conseguiram utilizar de uma forma tranquila, se precisava haver alguma barreira, se alguns se excederam? Gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Muito obrigada.
Pois não. Agradeço a pergunta. Com relação à previsão do término das apurações, nós não temos ainda uma estimativa precisa. O que eu posso dizer é que no primeiro turno, depois de 3 horas e meia, nós já tivemos 90% do resultado. Portanto, já tínhamos praticamente a definição das eleições. E eram 6 os candidatos, como todos nós sabemos. Como agora nós temos apenas 2 candidatos, ou em alguns estados, na maioria deles, apenas 1 candidato, e não obstante o plebiscito que ocorre no Acre, nós estimamos otimisticamente que esse tempo será substancialmente reduzido. Quanto à internet, eu gostaria de dizer o seguinte: a internet, e aí me valho das sábias palavras do meu antecessor, ministro Carlos Aires Brito, é um território livre, e deve ser livre mesmo. É um fenômeno deste mundo contemporâneo. É um modo de expressão, de comunicação das pessoas que transcendem as fronteiras nacionais e deve ser livre por definição, é livre por definição e é até extremamente difícil de controlar o fluxo de informações nesta chamada globosfera. Nós registramos alguns exageros, algumas intercorrências ou até algumas interferências negativas no processo eleitoral e que aportaram no Tribunal Superior Eleitoral, algumas delas na internet tradicional e uma última que foi julgada na sexta-feira, um último caso, que dizia respeito a esse novo instrumento que é o Twitter. Então, o próprio judiciário está aprendendo ainda a lidar com esse novo fenômeno e está aprendendo como é que ele pode coibir abusos neste campo. Quer dizer, uma tecnologia nova e a justiça eleitoral, em particular, está se aparelhando para intervir de forma consequente também, mas, claro, sempre de modo muito pontual para impedir, não coartar esse livre fluxo de informações, de ideias, de comunicação. Como fazer isto?
Bem, senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos, damos por encerrada esta coletiva. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado.